Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast neste dia 3 de novembro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E nesta terça-feira entrevistamos Orlando Morando, do PSDB, atual prefeito de São Bernardo e candidato à reeleição. Essa entrevista foi feita por Leandro Amaral e Carlos Carvalho em conjunto com o presidente da OAB Subseção São Bernardo do Campo, Luiz Ribeiro. Confira.
Daremos sequência à sabatina desembarcando virtualmente em São Bernardo do Campo. Sabatinado desta noite, Orlando Morando Júnior. Orlando Morando, PSDB, natural de São Bernardo do Campo, 46 anos, atual prefeito da cidade, foi vereador e por 4 mandatos deputado estadual. Terá como vice Marcelo de Lima Fernandes, o Marcelo Lima, do PSD, natural de São Bernardo do Campo, 37 anos, atual vice-prefeito, foi vereador e também foi secretário de Serviços Urbanos. Prefeito Orlando Morando, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for reeleito prefeito de São Bernardo, qual será a prioridade a partir de janeiro de 2021?
Boa noite, Leandro Amaral, o Carlos Carvalho, o doutor Luiz Ribeiro e, principalmente, todos que acompanham a programação do RD, o Repórter Diário. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de poder esclarecer e falar sobre as nossas propostas, o plano de governo para os próximos 4 anos. Lembrando que nós cumprimos o plano de governo apresentado em 2016, o que me honra e me orgulha muito, e mais do que isso, fizemos além do plano que nós oferecemos à população. E é o mesmo que nós faremos. Nós vamos manter, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, Dr. Luiz, o maior plano de investimentos e obras que a cidade já recebeu. A Frente Nacional de Prefeitos classificou São Bernardo do Campo como a 4ª cidade que teve o maior volume de investimentos em obras. Isso quem está falando não sou eu, é a Frente Nacional de Prefeitos. E olha que nós ficamos atrás apenas de 3 capital. Ficamos atrás de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Então, se tratando de cidades sem ser capital, São Bernardo do Campo foi a que fez o maior investimento. E as obras estão aí, são visíveis, né? Elas não são virtuais. O hospital de urgência está entregue, o viaduto da Praça dos Bombeiros está entregue, o viaduto sobre a Robert Kennedy está entregue, o viaduto Castelo Branco está entregue e o complexo Teresa Delta está entregue. A duplicação da José Aldorizzi, a duplicação da Estrada dos Alvarengas, 7 corredores de ônibus, enfim, eu poderia passar aqui pelo menos umas 2 horas listando as nossas entregas. E para facilitar, eu me permito, nós temos um app, Nossa São Bernardo, Nossa SBC, onde nós mostramos em cada lugar as 2.000 realizações que nós fizemos neste nosso mandato. É mais de uma entrega de obra ou de serviço por dia no mandato. E como primeira ação, na verdade, em sendo escolhido pela população de São Bernardo, não vamos esperar janeiro. O trabalho vai continuar como nunca paramos. Inclusive, as pessoas me cobram que eu tenho feito relativamente menos campanha. Eu fui bem claro e objetivo, né? No meio de uma pandemia, a prioridade, sem dúvida nenhuma, foi no meu mandato e continuará sendo cuidar das pessoas. Então, eu tenho feito campanha apenas no período noturno e nos finais de semana. Durante o dia é muito trabalho. Então, assim que formos reeleitos, nós vamos continuar este plano de obras e eu pretendo, Leandro, Carlos e Dr. Luiz, ainda este ano, já que está em licitação, dar a ordem de serviço para implantação do Hospital da Mulher. Teremos em São Bernardo 2 novos hospitais no nosso próximo mandato. O Hospital da Mulher e o Hospital de Olhos. O Hospital da Mulher terá 156 novos leitos, 25 UTI neonatal e 10 UTIs adultas. Queremos se tornar aí mais uma referência na saúde. Já entregamos este maravilhoso hospital de urgência, que hoje atende as vítimas do Covid, bem como o Hospital Anchieta, que também está destinado, neste momento, às vítimas do Covid, passando a pandemia, seja pelos baixos índices, aqui em São Bernardo, neste momento, está estabilizado, tanto que o Hospital de Clínicas. Nós não estamos mais atendendo as vítimas do Covid, voltamos às cirurgias eletivas. Da mesma forma, baixando a demanda por internação, o Hospital Anchieta vai ser um centro de referência oncológica, vamos tratar as vítimas de câncer, está pronto, tá? Isso não é promessa. É, a radioterapia está instalada, o hospital foi feito um retrofit nele inteiro, são 100 novos leitos com 20 UTI. E da mesma forma, o Hospital de Urgência será o novo pronto-socorro central de São Bernardo, hospital esse que eu iniciei a obra em maio de 2017, e em maio de 2020, exatamente em 3 anos, nós iniciamos, realizamos e entregamos, que é o grande lema do meu governo. Meu governo, a gente trocou o gerúndio fazendo por entregando. Aqui é menos promessa e mais ação. Aliás, aquilo que eu havia prometido à cidade, eu fiz, que eu iria concluir todas as obras abandonadas da gestão anterior, e foi assim que fizemos, e também não deixaria a obra para um eventual sucessor. Eu espero que essa sucessão possa ser feita por mim mesmo, e a herança que eu estarei herdando é uma herança da prefeitura minha, onde não teremos as dívidas para pagar, a herança maldita que eu recebi do PT, do Luiz Marinho. Então eu estou muito confiante que teremos um mandato ainda mais promissor e muito melhor.
Dr. Luiz Ribeiro.
Boa noite, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, prefeito, os demais ouvintes. Prefeito, nós sabemos que 2021 vai ser um ano difícil para todos os gestores que tomarem posse em virtude da pandemia, queda de arrecadação, desemprego alto. Eu estive vendo a vossa proposta de governo para geração de empregos e vi as diretrizes da ação. Eu gostaria que o prefeito falasse um pouco sobre essa proposta de geração de emprego para a nossa cidade.
Doutor Luiz, uma excelente pergunta. Olha, primeiro que a geração de empregos é uma prioridade. É um momento difícil, né? O Brasil voltou a ter 14 milhões de desempregados. Quando nós estávamos imaginando um PIB de 3 ou 4% para este ano, teremos esse número, só que negativo, né? PIB negativo. São Bernardo é uma cidade com grande potencial econômico. Quando a macroeconomia vai bem, a cidade vai bem. Então, primeiro que nós esperamos com a chegada da vacina, que a economia possa melhorar. Isso é um fator natural. Nós já estamos percebendo alguns segmentos indo bem, como, por exemplo, a construção civil já voltou a dar sinais positivos, e o que nós iremos manter é um plano de incentivo. Eu fui o primeiro prefeito a criar uma lei municipal dando desconto no IPTU para aqueles que gerassem novos empregos, sejam as empresas que já estavam na cidade ou as empresas que quisessem vir para São Bernardo. E isso está indo muito bem. Agora, recentemente, eu fui fazer uma visita a convite do grupo investidor, aonde nós iremos receber o centro logístico da Scania, 400 novos empregos chegando em São Bernardo, lá no bairro Demarque, na Rua dos Feltrins. Agora, recente, na última sexta-feira, eu fui oficialmente comunicado pelo grupo investidor, os mesmos que compraram a área da Ford, que 4 grandes empresas também estarão se instalando naquele espaço. Isso mostra a nossa boa capacidade tecnológica, uma cidade que oferece bons serviços, está muito bem localizada, considerando que nós estamos próximo ao Porto de Santos, próximo ao aeroporto de Congonhas, Guarulhos. Então, a cidade oferece boas condições. E quero aqui, nesta sabatina, reafirmar, em um novo mandato, não tem aumento de impostos. Tem muitos prefeitos que querem corrigir déficit orçamentário aumentando imposto. Eu já havia dito isso em 2016 e reafirmo, o governo tem que aprender a gastar melhor e cortar desperdício. Então, não teremos aumento de impostos, pelo contrário, dentro das possibilidades, nós iremos rever esta lei de incentivo e ampliar os incentivos para aqueles que queiram gerar emprego. A palavra de ordem aqui para quem quer investir em São Bernardo é a geração de emprego. Todos que quiserem se servir da cidade para gerar empregos, via rápida, alvará rápido e principalmente sem excesso de carga tributária. Lembrando que no tributo ISS, São Bernardo já pratica em quase todas as alíquotas o menor índice autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Nenhum município hoje do Brasil pode praticar uma alíquota inferior a 2%. E aqui, a grande maioria das alíquotas já está no valor mínimo. Então, também é bom alertar, porque pode ter candidatos oportunistas que sequer conhecem a legislação e não têm o conhecimento. Nós vamos manter, não tem aumento de carga tributária, e no quesito IPTU, a nossa intenção é reduzir, quer dizer, aumentar o desconto ainda mais para quem gerar novos empregos. E uma outra proposta, que também será avaliada após o processo eleitoral, até porque não pode ser feita no período eleitoral, é mais uma vez a gente criar um programa de regularização tributária, dando condições favoráveis, principalmente para as empresas que foram fortemente impactadas durante a crise sobre o coronavírus. Então, são propostas que nós iremos incentivar para que possamos voltar a ter aí muitas oportunidades de emprego. Esses atributos já somam aí boas empresas, com a questão da Ford, uma área localizada no bairro Demarque, ao fundo dessa da Scania, um novo grupo logístico também está investindo, serão mais 80 mil metros de área construída. Isso tudo aumentou ao longo da nossa gestão, porque a cidade voltou a ter progresso. Duplicação de vias, viadutos, é também um incentivo. Quando você entrega a obra, você atrai investimentos e gera empregos também.
Prefeito, boa noite a todos. Falar da área de segurança, o senhor fala no seu plano de governo na utilização maior da tecnologia, até de redimensionar a questão do centro integrado de monitoramento, e fala de equipar e reforçar a guarda ambiental da cidade para fazer uma melhoria na fiscalização e na integridade das reservas da cidade. Além dos investimentos em tecnologia e da própria readequação de espaços, como a gente vê no plano de governo, também está previsto a chamada de novos guardas civis, não só os guardas ambientais, mas os GCMs mesmo, para tentar reforçar o número já existente na cidade?
Carlos, a segurança é sempre uma pauta prioritária. Segurança e saúde, né? Uma pode ceifar a tua vida e a outra pode não te resolver o problema da saúde. Olha, primeiro resgatar aqui os investimentos que nós fizemos. Quando eu me tornei prefeito, a cidade tinha pouco mais de 20 viaturas, o restante tudo dado baixa na garagem. Nós fizemos um grande plano, 50 novas viaturas foram entregues para os nossos guardas, trocamos o armamento, o velho revólver 38, metade já foi substituído pela pistola 380, que é o que a legislação permite, coletes à provas de balas, todos novos para as nossas GCMs, abrimos 8 novos equipamentos, dentre elas a base da Romu, que não existia, uma nova base lá na Rua Tiradentes, na Avenida Tiradentes, na Arena Olímpica, fizemos uma nova inspetoria no centro, a nova corregedoria, o novo almoxarifado, uma base da GCM na Praça Lauro Gomes, em frente exatamente à Avenida Marechal Deodoro, ponto de maior circulação da cidade, e acima de tudo, aquilo que eu havia prometido, eu fiz. Equiparamos o salário do nosso GCM com o da Polícia Militar. O GCM de São Bernardo, antes da minha gestão, tinha um dos piores salários do país, estou afirmando. E olha que o ex-prefeito ficou 8 anos e não teve coragem de olhar. Eu não sei se eles têm problema com a polícia, não gostam de reforçar as forças de segurança. Na nossa gestão, trouxemos o primeiro Centro de Operações Integradas para São Bernardo do Campo, que é o COI, onde nós temos um BAEP, um DEIC e a própria GCM instalada. Todos os indicativos de violência em São Bernardo estão em queda desde janeiro deste ano, exatamente com a chegada do COI. Ainda, o que falta? Falta melhorar a sensação e também os índices. Nós precisamos continuar combatendo o crime. A nossa nova proposta, dentro do nosso plano de governo, nós iremos chegar a 1.000 câmaras de monitoramento. Hoje nós temos 400. Para isso, nós vamos ter que ampliar. E uma das prioridades é nos pontos de ônibus, onde muitas das vítimas, principalmente os pequenos furtos e as mulheres acabam sendo vítimas, ocorre nos pontos de ônibus. É onde tem o maior furto de celular, é onde as mulheres têm as bolsas roubadas. E teremos também uma cerca eletrônica exatamente nas divisas e nos acessos das rodovias. Lembrando que São Bernardo fragmentada pela Anchieta, pela Imigrantes e pelo Rodoanel, o que torna vias de fuga com mais facilidade. Então, a nossa intenção é, nos acessos, ter também as câmaras de monitoramento. E eu ainda destaco, Carlos, sobre o aspecto da segurança, nós criamos, e eu posso afirmar, o melhor programa para dar tranquilidade nas noites da nossa cidade, que é o programa Noite Tranquilo. Esse programa foi idealizado por mim, juntamente com o nosso, na época, secretário de Segurança, o Coronel Carlos Alberto, onde nós devolvemos a paz, principalmente na periferia da nossa cidade. Bairros como Vila São Pedro, Calux, DR, os moradores não tinham um direito que todo brasileiro tem de dormir. As pessoas acordavam cansadas para ir trabalhar pela perturbação ao sossego. O programa Noite Tranquila devolveu a ordem na cidade. Nós vamos manter e intensificar, porque é um combate que você faz permanente. Quero ainda lembrar, na área da segurança, nós criamos a Lei Tamires para proibir e combater o assédio feminino dentro do transporte coletivo. Isso é uma lei na nossa cidade, onde funciona muito bem. E quero aqui, entre ainda o assunto segurança, também registrar a minha indignação no dia de hoje relacionado a esta triste decisão do judiciário, onde intitulou uma palavra que é uma vergonha, que é estupro culposo. Isso não existe. Tem que ser repudiado com veemência e também, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão sobre algumas posições. É natural que isso é uma posição isolada do judiciário brasileiro. Eu fico imaginando a vítima e a família da vítima, a indignação e a dor. A justiça, o próprio nome diz, doutor Luiz, pode aqui colaborar, é para ter os seus danos reparados. E quando vimos uma decisão como essa, é de causar profunda repugnação, indignação. Nós não podemos aceitar isso em silêncio.
Prefeito, na área da educação, claro que a pandemia potencializou muito essa migração da rede particular, da rede privada, à procura, ou seja, o incremento de alunos na rede pública. Como que São Bernardo vai se preparar nesses próximos anos para acolher essa nova demanda, seja através de creches, seja através do ensino fundamental?
Leandro, primeira boa notícia, infelizmente as aulas ainda não puderam retornar por uma decisão de cuidado e de preservação à vida, mas pela primeira vez da história São Bernardo ia zerar a fila de creche no meu mandato. Eu recebi a cidade uma fila de mais de 4 mil crianças fora da creche. Nós criamos um programa muito avançado, usando a rede de apoio através das entidades, onde nós geramos estas vagas deficitárias, além das creches que o ex-prefeito deixou abandonada, como a do Riacho Grande e a do Nazaré, que nós entregamos e ampliamos o número de vagas. Então, primeira boa notícia, fila zero de creche. A segunda, a demanda, nós já havíamos estudado, eu até concedi uma entrevista no meio da pandemia dessa nossa preocupação. Nós temos disponibilidades de vaga, tanto para o infantil quanto para o fundamental. Do número de matrículas que demandou, a cidade está totalmente preparada para receber. E vai receber os alunos que vieram da rede privada, bem como os novos que estão ingressando, uma educação de melhor qualidade. Nós passamos a entregar uniforme no primeiro dia de aula, material escolar no primeiro dia de aula, reformamos 50 unidades escolares, 50 escolas receberam recurso da prefeitura. Criamos o programa Escola Linda para os primeiros, os pequenos reparos, R$30 mil por escola, para que a própria PM tenha facilidade. Quebrava um vidro, uma fechadura, passava um ano sem consertar. Este programa permitiu esta agilidade e uma grande transformação na alimentação das nossas crianças. Passamos a entregar mensalmente um cardápio para que os pais possam saber cada dia da semana o que o seu filho está sendo alimentado. Comida de qualidade. As nossas crianças na rede municipal voltaram a ter arroz, feijão, salada, carne, ovo, suco de fruta, coisa que infelizmente foi retirada na gestão passada. E posso assegurar, vamos continuar investindo. E neste momento, enquanto não se é permitido o retorno das aulas, está garantido o cartão merenda, programa que eu fui o primeiro prefeito a criar, implantamos para garantir o apoio alimentar nas residências das famílias que têm os seus filhos matriculados na nossa rede municipal de ensino. Aliás, quero agradecer todos os professores. Eu pude pessoalmente, as escolas não estão oferecendo ensino presencial, mas o ensino à distância, o apoio das apostilas está indo muito bem e eu sou muito grato a todos os nossos professores, a nossa equipe da educação, pelo brilhante trabalho que vem realizando nesse difícil momento que atravessa o mundo e o país. E olha, aproveito a oportunidade, sempre há questionamentos sobre volta às aulas. Hoje, a maior preocupação é não permitir que o Brasil tenha a segunda onda, como tristemente já está acontecendo em grande parte da Europa. Então, é ampliar, manter os cuidados até que nós possamos passar esta maldita pandemia que assola o Brasil, nossa cidade e o mundo.
Dr. Luiz?
Prefeito, uma das preocupações que a Ordem dos Advogados tem, ela vem acompanhando, nós sabemos que em virtude da pandemia, o consórcio intermunicipal decidiu, por unanimidade entre os prefeitos, a suspensão do pagamento dos precatórios e estão pleiteando judicialmente que não ocorra agora em 2020. Para 2021, considerando os recursos, considerando toda a situação do município, existe a possibilidade de interrupção dos precatórios, eles vão ser honrados? Qual a perspectiva do governo, considerando a arrecadação e a disponibilidade existente, prefeito?
Doutor Luiz, você é de São Bernardo, então sabe muito bem. Prefeitura de São Bernardo, precatório não é um grande problema. O índice de endividamento que nós temos com o precatório, se considerado outros municípios, é muito baixo. Com a decisão do consórcio ecologiada, e tem prefeituras que o peso do pagamento dos precatórios é muito grave, eu não quis ser uma voz discordante entre os demais prefeitos. Mas aqui nós não teremos nenhuma dificuldade em continuar honrando fielmente os pagamentos dos precatórios de São Bernardo, até porque o per capita nosso de precatório correlacionado com o orçamento nosso não é um peso significativo na nossa receita. Então, caso não haja nenhuma mudança na legislação, nós vamos honrar aqui os pagamentos com os precatórios.
Prefeito, na área de cultura...
Perdão, Carlos. Honrar pagamento aqui com credor, fornecedor, funcionário e precatório é uma grande marca. Hoje, é com muita satisfação que a gente pode, sim, ter este orgulho de falar que São Bernardo não tem dívidas. Eu herdei a cidade com mais de 200 milhões. Até conta de luz atrasado. E hoje, nós temos totalmente as finanças do município ajustadas graças ao plano econômico que nós implantamos no município de São Bernardo. Só para lembrar, a gente paga precatório, mas paga todas as outras demandas do município também.
Sem problemas. Refazendo a minha pergunta, na área de cultura, um dos seus projetos é a revitalização do Veracruz, né? O Veracruz, nos últimos anos, ganhou uma nova força, né, com a retomada, virando um estúdio de televisão, de cinema, muito utilizado nos últimos anos, mas eu gostaria de saber como é que vai ser essa revitalização e qual que é a medida que vai ser tomada para isso. PPP, vai ser a própria prefeitura, vai ser uma concessão a alguma empresa?
Carlos, uma excelente pergunta, até porque uma das minhas primeiras medidas foi romper uma concessão criminosa que a gestão passada fez, e eu afirmo que é criminosa, porque nós botamos para fora quem estava lá e sequer eles entraram com pedido administrativo para rever a decisão. Agora, nossa procuradoria está vendo se há dividendos para que aquele grupo que explorava mal e porcamente o espaço Veracruz tenha que ressarcir o município de São Bernardo. Implantamos aquilo que é da origem do DNA do Veracruz. Depois de décadas, o Veracruz voltou a funcionar como um estúdio para programação de TV. Nós estamos, em média, um dos pavilhões com 200 dias de ocupação ano na produção de grandes programas. Aqui já vieram gravar o Luciano Huck, aqui veio gravar, infelizmente, nos deixou o Gugu Liberato. Programas foram produzidos, a Xuxa já esteve aqui gravando. Então, nós devolvemos aquilo que é a essência do Veracruz, a programação para a gravação cultural. E o outro pavilhão, nós fortalecemos as atividades econômicas. Ali nós estamos realizando o jantar em comemoração ao aniversário da cidade, onde todo recurso é revertido para o Fundo Social. Primeira vez na história que todas as entidades credenciadas no CMDCA que estavam aptas receberam carro zero quilômetro sem ser dinheiro público, fruto da filantropia do jantar que é realizado anualmente. Foi idealizado pela minha esposa, hoje a nossa deputada Carla Morano, e foi dado sequência a esse trabalho. Então, quando nós falamos de revitalizar, é potencializar ainda mais, trazer mais empresas na produção cultural, tanto de comerciais de TV, programas culturais, e também ter este espaço destinado exatamente às atividades econômicas, às grandes feiras, os entretenimentos, os festivais. E lembrando que um espaço que era abandonado, anexo à área, nós conseguimos garantir um SESC para São Bernardo do Campo. O SESC já está em fase de contratação da empresa, que fará o término da parte que já existia construída, além da implementação de uma grande área. Serão 20 mil metros de cultura, esporte, lazer que o SESC trará para São Bernardo do Campo, um projeto de extrema ousadia da nossa parte, que deu certo, estou muito confiante, iremos entregar ele concluído no nosso próximo mandato.
Prefeito, mobilidade urbana sempre é um desafio e é preocupação das pessoas. É possível imaginar intervenções, a exemplo dos viadutos, entre outras grandes intervenções, para os próximos 4 anos na cidade? Se sim, quais estão no programa de governo?
Leandro, é possível pensar? Não, é certeza que nós vamos executar. A primeira vai ser exatamente no corredor ABD. Nós estamos finalizando o projeto da canalização, a urbanização do Ribeirão dos Couros. E já está em fase final a licitação para fazer o viário. Nós teremos uma conexão que vai sair da Avenida Piraporinha, chegando até o corredor ABD, próximo ao Extra. Dali nós teremos um viaduto para eliminar aquele farol que hoje dificulta muito para quem quer sair da Pauliceia ou vindo do Taboão. Teremos uma outra intervenção importante na saída para o bairro Taboão e também o acesso a São Caetano, para facilitar principalmente nos horários de pico. Vamos ainda ter um viaduto conectando a Robert Kennedy a este novo viário que nós estamos finalizando a licitação. Serão 4 grandes novos viadutos que nós iremos implantar na cidade de São Bernardo. E com todo respeito, a população de São Bernardo sabe que o plano de governo que eu apresento, eu entrego. Eu entrego o meu plano de governo e ainda entrego as obras que o outro deixou totalmente abandonada e a população sabe disso.
Dr. Luiz Ribeiro.
Perfeito. Nós sabemos que São Bernardo tem diversas moradias com situação irregular. E eu vi no plano de governo que há um projeto para regularização de diversas moradias, diversos núcleos habitacionais. Queria que o prefeito pudesse falar um pouco sobre isso.
Dr. Luiz, o maior programa de regularização fundiária da história de São Bernardo foi implantado na minha gestão. Nós, neste momento, já entregamos 15 mil escrituras gratuitamente. Bairros como Boa Vista, Jardim dos Pinheiros, Canaã, Monte Sião, Belas Artes, foram totalmente regularizados. E é o programa que nós vamos manter. Nós chegaremos até o final deste ano com 20 mil escrituras entregues. Por que eu posso assegurar? Porque nós temos mais de 5 mil já em cartório. A prefeitura fez toda a parte cadastral e já está no cartório. Grande parte disso no segundo cartório de registro de imóveis. Então, bairros como Jardim das Orquídeas, São Jorge, Cantareira, estarão recebendo ainda este ano. Além de bairros que nós também entregamos, como Jardim das Oliveiras, o Ipanema. Tamanha admiração que até vereador da oposição foi aplaudir o nosso trabalho, porque eram promessas de mais de 20 anos que nós colocamos em prática e entregamos. E para o próximo mandato, nós entregaremos. Por que 21 mil? Porque isso nós temos a certeza que é possível. São imóveis que a prefeitura já tem o conhecimento cadastral e vai facilitar. E pela primeira vez, nós estamos testando um modelo de fazer a regularização fundiária por aplicativo. 2 bairros do Riacho Grande estão em fase de teste, junto com uma empresa contratada e com a nossa equipe da Secretaria de Habitação. O que é o aplicativo? Os campos serão preenchidos pelo proprietário através do aplicativo. Isso vai diminuir o tempo que se gasta para fazer a regularização fundiária. Então, eu posso garantir a quem nos assiste que nós vamos fazer o dobro do que nós fizemos. Fizemos 20 mil escrituras e vamos entregar, no mínimo, mais 21 mil. É, em média, 5 mil escrituras por ano. Por isso que é o maior programa de regularização fundiária da história de São Bernardo do Campo. Vai ser mantido e ampliado.
Prefeito Orlando Morano, obrigado pela gentileza, a participação na Sabatina. O senhor tem um minuto agora para suas considerações finais, por favor.
Leandro Amaral, eu tenho, pelas caminhadas que faço pela cidade, de maneira republicana, educada, minha pauta sempre foi proposta. Eu pergunto para as pessoas, nas diversas reuniões que estive, peço que as pessoas lembrem de São Bernardo como estava há 4 anos atrás e como está a cidade agora. É óbvio que a cidade voltou a andar para frente, voltou a entregar, voltou a respeitar os seus pacientes, os seus alunos, os idosos e a família. É este mesmo respeito que nós vamos continuar construindo com a possibilidade de um novo mandato. E com uma certeza, vou receber uma cidade muito melhor do que eu recebi há 4 anos atrás. Sem dívidas, sem obras abandonadas, uma cidade que efetivamente voltou a ter vida. Desta forma, eu gostaria de mais uma vez pedir ao eleitor de São Bernardo do Campo esta confiança para que possamos continuar transformando, mudando e melhorando a cidade que tanto amamos, que é a cidade de São Bernardo. Tenho a certeza do meu trabalho, da minha energia e da minha disposição para deixar São Bernardo cada vez melhor. Meu número é 45, eu conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado.
Muito bem, este foi Orlando Morando, do PSDB, candidato a prefeito em São Bernardo do Campo. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.